Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Secretaria de Educação do Paraná está selecionando voluntários para as funções de alfabetizador e de coordenador de turmas para o ano que vem. Amanda Lainez.
Estão abertas as inscrições para a segunda seleção do programa Paraná Alfabetizado até esta quarta-feira. Após o recesso de final de ano, as inscrições reabrem no dia 2 de janeiro e vão até 5 de fevereiro de 2018. As vagas são para voluntários nas funções de alfabetizador e coordenador de turmas. Os candidatos selecionados e que compuserem turmas vão receber uma bolsa mensal paga pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação. Márcia Dudek, coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria da Educação do Paraná, explica quais são os profissionais que podem participar da seleção.
Essa seleção é para alfabetizadores e coordenadores de turma de alfabetização, né? São profissionais, preferencialmente, como trata a resolução, eles devem ser professores, né? Ou seja, tem que ter nível superior. Mas como nós temos regiões de difícil acesso, que regiões do campo, indígena, também poderiam ser profissionais que estão aí para trabalhar alfabetização, pode ser em nível médio.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pessoalmente pelo candidato nos núcleos regionais de educação, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. É necessário apresentar cópia e original do RG-CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, ficha de inscrição e termos de compromisso preenchidos. Caso estejam disponíveis, os candidatos também devem apresentar comprovante de vínculo com rede pública de educação e comprovante de experiência profissional em educação com tempo de serviço. Márcia Dudek ressalta que o programa busca universalizar a alfabetização de jovens e adultos e contribuir para a continuidade dos estudos em níveis mais elevados.
O programa vem buscar universalizar, né, a alfabetização de jovens e adultos e incentivá-los para que eles dêem continuidade ao acesso à escolarização, porque a gente trabalha com a premissa de que não há um período X para as pessoas se escolarizarem, né? A educação ela acontece ao longo da vida, então não importa se a pessoa tem 20, 30 anos, 60 anos, sempre é tempo de aprender.
O alfabetizador voluntário é responsável por localizar, mobilizar e cadastrar jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos não alfabetizados, para constituir turmas. A classe deve ter no mínimo 15 e no máximo 25 alfabetizandos na zona urbana e de 8 a 25 na zona rural. Cada turma fará 10 horas de atividades semanais, divididas em no mínimo 3 dias. O alfabetizador pode constituir até 2 turmas. Ao coordenador de turmas voluntário, cabe a função de apoiar os alfabetizadores na constituição de turmas, bem como em todos os trâmites administrativos do Programa Paraná Alfabetizado. Ele é responsável por acompanhar no mínimo 5 e no máximo 9 turmas de alfabetização. O ciclo de alfabetização de cada turma dura 8 meses, com carga horária mínima de 320 horas. A meta de atendimento autorizada pelo Ministério da Educação para esta edição do programa é de 7.500 pessoas no estado. O Paraná Alfabetizado estará disponível em 139 municípios paranaenses. A classificação provisória será divulgada pelos núcleos regionais no dia 8 de fevereiro de 2018. As atividades da segunda seleção estão previstas para iniciar no dia 5 de março de 2018. Todos os detalhes sobre o processo de seleção e classificação dos alfabetizadores e coordenadores de turmas estão disponíveis nos editais no site da Secretaria Estadual de Educação. Amanda Lainez, da Agência de Notícias do Paraná.
Uma pesquisa revela que quase 18 milhões de crianças vivem com menos de 5 dólares por dia, o que é considerado o limite na linha de pobreza. Os dados fazem parte da síntese dos indicadores sociais, que é do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Detalhes com Rafael Costa.
Aproximadamente 18 milhões de crianças e adolescentes de até 14 anos vivem com pouco mais de 5 dólares por dia. O valor é considerado de extrema pobreza pelo Banco Mundial, levando em conta os níveis de desenvolvimento do Brasil e da América Latina. Os dados fazem parte da síntese dos indicadores sociais, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Segundo a publicação, o número corresponde a 42,4% de toda a faixa etária. A linha utilizada para a avaliação, de 5 dólares e 50 ao dia, corresponde a uma renda mensal per capita de R$ 387. Com essa base de análise, mais de 25% da população brasileira se encontrava em situação de pobreza no ano passado. Na análise por regiões, o norte e o nordeste do país foram as que apresentaram a maior incidência. O analista do IBGE, Leonardo Atias, afirma que um dos principais objetivos do levantamento é analisar as condições de vida através dos diferentes perfis. O especialista descreveu as principais características de quem está em situação de risco.
Sobretudo os lares, né, que são as pessoas que moram em arranjos domiciliares, em que tem uma mulher sem cônjuge, né, com filhos de até 14 anos, mostram uma incidência bem maior de pobreza, né? Por essa linha do Banco Mundial, chega a 64%.
A pesquisa indica ainda que uma mãe preta ou parda, com filhos de até 14 anos, sem parceiro em casa, representam 64% dos brasileiros que vivem na linha de extrema pobreza. Mais de 60% desse grupo de pessoas vivia sem pelo menos um dos três serviços de saneamento básico, que incluem abastecimento de água por uma rede geral, esgotamento sanitário por uma rede coletiva, coletora ou pluvial e coleta de lixo. Reportagem Rafael Costa.
Três crianças foram abusadas sexualmente durante um churrasco em Curitiba durante este final de semana. Segundo a Polícia Militar, as crianças e o suspeito participavam de uma confraternização de final de ano entre amigos e familiares. A PM foi chamada depois que uma das crianças contou para a mãe dela o que tinha acontecido. A polícia chegou ao local e levou o homem suspeito de cometer os abusos para o NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crime. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o suspeito entrou no quarto, onde as crianças brincavam, e ali teria praticado os crimes. A assessoria informou que não houve nenhum tipo de penetração, mas, pela lei, outros atos, como passar a mão em crianças, já são considerados estupro. O homem não tem parentesco com as crianças e foi preso em flagrante, acusado de estupro de vulnerável. Um levantamento criou um mapa digital que mostra os locais com solos mais férteis em todo o país. Jéssica Gonçalves.
Um mapa digital produzido pela Embrapa Solos mostra quantos solos brasileiros estocam de carbono. Sediada no Rio de Janeiro, a unidade calculou a quantidade de carbono em uma profundidade de 0 a 30 centímetros nos solos do país. De acordo com o levantamento, o estoque é de aproximadamente 36 bilhões de toneladas de carbono. Por meio do mapa, foi constatado que as maiores manchas de carbono acumulado estão nas Serras Gaúcha e de Santa Catarina e no noroeste da Amazônia. De acordo com o pesquisador da Embrapa Solos, Gustavo Vasques, as regiões de alta altitude, como nas Serras do Sul, a tendência de o carbono acumular acontece porque o solo degrada mais devagar por causa do frio. Segundo ele, o estoque de carbono no solo é essencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, diminuir o aquecimento global e para a fertilidade das terras. Com dados de 1958 a 2010, o mapa reúne informações sobre qualidade do solo, chuvas, vegetação e temperatura média do ar. Esses dados servem, por exemplo, para que o governo identifique onde podem ser colocadas áreas agrícolas com maior chance de produtividade. A Embrapa Solos trabalhou durante 4 anos na elaboração do mapa junto com a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves.
E assim a gente encerra o Paraná de hoje, desta segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2017. Muito obrigado a você pela audiência, um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.